Faço anos, canta-me parabéns. Mariana, força.
Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Em modo sopinha de massas, porque a pessoa voltou ao aparelho. Como é que te chama estas coisas que eu tenho na boca?
Invisalign, não é Invisalign, ah. É plástico, não sei.
Como é que se chama? As goteiras, não são goteiras, como é que se chamam estas coisas? Férulas? É férulas? Férulas. Não, como é que se chama?
Esférulas ou férulas?
Não é esférulas, esférulas é de esfera, estás a inventar, é só férulas, não é?
Não sei de cor.
Acho que são férulas, vamos confirmar isso. Voltei ao aparelho, já tinha começado a fazer um tratamento para endireitar os dentitos. Antes de Alice nascer, entretanto engravidei e os aparelhos enjoavam-me, então eu deixei de usar. E hoje voltei à dentista porque foi um dos meus compromissos para 2022. Daqueles que eu pensei, mas não escrevi nos papelinhos, porque não escrevemos nos papelinhos. Hoje é dia 4 de Abril e nós continuamos sem os papelinhos escritos. E por isso é que já há uma guerra, Pedro. Eu acho que o universo está a dar um sinal. Okay. Primeiro ano, aí não escrevem papelitos, pumba, pandemia. Segundo ano, não escrevem outra vez papelitos, pumba, temos aqui ainda um recorde de número de infectados da pandemia. Terceiro ano, ai, não é 10 aos papelitos, então tomem lá uma guerra na Europa que é para ver se aprendem. Portanto, Pedro, se calhar escrevíamos qualquer coisa, não é? Não te parece?
Eu tenho tudo pensado, mas a cena é escrever, não é? Pôr no papel.
É o que foi que nós vendemos às pessoas no primeiro episódio deste podcast há 99 mais 2 episódios atrás. Sim, porque nós estamos a gravar o 99 mais 2, porque 100 não há. É 100, é, o nosso é 100, mas é com esse. É 100, não há nada.
100 episódio. Hã? Não é o episódio 100, é 100 episódio.
É o nosso 100 com esse. E pronto, portanto, todos vocês vão estranhar eu estar a falar assim, meio esquisito, mas ainda me estou a habituar aqui aos aparelhos, que tem uma grande vantagem, que é o Pedro vai ali a comer gomas de melancia ácidas e eu, como estou com os aparelhos e não posso comer, não estou a comer. Portanto, olha, é bom para quem tem aquele problema de estar sempre a petiscar entre refeições. Isto aqui inibe um bocadinho, porque a ideia é só tirarmos mesmo os aparelhos para comer e o resto do tempo andar sempre com eles. Pronto, tomar café também tenho que tirar, portanto vou controlar o número de cafés. Chá também não convém, porque mancha, portanto só aguinha. E portanto vai ser bom para controlar a boquinha, o que é ótimo porque estes dias que passaram, este fim de semana foi um bocadinho caótico em termos alimentares.
Caótico é uma palavra meiga para descrever tudo o que se passou em termos alimentares. Foi, de facto, degradante. Não caótico, mas degradante.
Ai, degradante é uma palavra muito... Caótico é, pronto, é um bocado de catástrofe, mas degradante é tipo triste, e não foi triste, foi bom.
Foi muito bom e muito mal para o meu organismo, porque foi... Exageramos muito. Eu exagerei muito. Não sei como é que tu estás, mas eu exagerei ao nível... Agora vem um espirro, peraí, desculpem. Ai, desculpem.
Que bonito.
Foi histórico este momento no episódio 101.
E 2?
Não, este é o 101.
É o 101, pois é.
Mas, cara, se calhar íamos aqui. Porquê é que estou a espirrar? Porque tenho o ar-condicionado ligado, mas tenho esta voz de bagaço. Porque andamos... com tosse, todos em casa, já fizemos teste de Covid, estamos negativos, não sei se ao nível de gripe A como é que estamos, porque agora há um surto de gripe A, mas andamos todos lixados da garganta e dos pulmões. A Mariana, à noite, parece uma festa aquilo, é tosse, e uma pessoa acorda e andamos todos assim. Eu ando a tossir menos, mas tenho aqui a voz embargada. Mariana, está de todo, não é, Mariana?
Eu acho que não há gripada à febre, acho eu. Dizem que a gripada há febres muito altas e a febre, graças a Deus, não nos tocou. E eu continuo a dizer que este catarro que eu tenho... Tu não tens catarro, não tens tanto catarro como eu. Eu tenho...
Hã? O meu está preso.
Olha, o Pedro bocejou e está a conduzir. Portanto, isto é muito grave, gente, é muito grave. O teu está preso?
Está preso.
Tens catarro preso?
Não sei, mas estou assim rouco, por isso é mau sinal.
Pronto, eu acho que esta expectoração que nós temos foi a Alice que nos passou. E estou a reparar agora que ainda não disse efetivamente uma única vez, mas por outro lado já dissemos pai catarro, pai umas 20, que é muito melhor.
É sempre, é melhor dizer do que, do que expressar catarro.
Espero não ter que tossir durante a viagem, mas sim, eu acho que isto, nós herdamos isto da Alice. Depois de já aquele pá, como é que se chama isto? Aquela, não é doença, aquela patologia antiga que a Alice já tem, que traz sempre da escola, que já nos levou a ter que contratar profissionais para irem lá em casa fazer fisioterapia respiratória. E por falar nisso, vamos por falar em fisioterapia respiratória,
houve mobilização,
a dupla mobilização paralela, na verdade, porque nós como pais voltámos-nos a mobilizar para fazer fisioterapia respiratória Alice, porque ela precisou outra vez de fazer e portanto já voltou a fazer. E curiosamente ou não, nos dois dias em que foram à casa fazer a fisioterapia respiratória, também conhecida por cinesioterapia, apesar de haver pessoas... Espera, já vais falar, vamos falar sobre esse assunto, calma, que isto agora é outra guerra. Também não estamos nessa guerra, estamos nesta guerra. Também conhecida por cinesioterapia, palavra utilizada no meio médico, mas, segundo os fisioterapeutas, erradamente utilizada, usada de forma trafolheira.
Usurpadora. Eu sinto, epá, eu não, assim não consigo ser espontâneo.
Porquê?
Porque tenho que te pedir um microfone.
Pede-me um micro. Oh, amor, dá-me um micro. Porque dizem que usam esta palavra para não terem que usar a fisioterapia respiratória, que aparentemente as pessoas associariam logo com os fisioterapeutas, mas pronto, para dizer que nós voltamos a... Alice voltou a fazer fisioterapia respiratória. Nos dois dias em que fez, foram os dois dias que dormiu seguidinho a noite toda, portanto, funciona. Desta segunda vez, para mim, mãe Mariana, foi horrível, apesar de ninguém me ter tocado, do processo não ter sido a mim, foi muito mal, porque foi muito agressivo para a Alice e fez muita impressão, mas saiu muita porcaria. Ela estava mesmo a precisar disso, já tinha reparado que ela estava outra vez a respirar muito mal, muitos gatos ali para tirar, e pronto, foi duro, foi intenso vê-la, mas funcionou muito bem, porque ela ficou bastante melhor. E pronto, e já lhe consigo fazer a lavagem do nariz direitinho, está a correr melhor, e nisso foi bastante positivo. Paralelamente, reparamos que muitos fisioterapeutas, e tenho que dar aqui o meu bem-aja a todos os que se mobilizaram para fazer esta explicação, desmistificarem estas coisas da fisioterapia respiratória, da cinesioterapia, o que é, o que não é, em vez de se juntarem e de perderem o seu tempo e gastarem a sua energia a mandarem mensagens às pseudo-influencers, que é aquilo que eu me considero ser, a dizer vocês estão a enganar o vosso público, a encaminhá-los para profissionais não qualificados, isso é outra guerra que eu não vou entrar, porque senão depois tenho os enfermeiros a dizer não senhora, porque nós somos enfermeiros de reabilitação, temos todas as especialidades para fazer este trabalho, portanto eu não vou entrar nessa guerra, essa guerra é vossa. Mas em vez de estarem a mandar mensagens às pessoas, fizeram um Reels, acho que é um Reels, não sei se é um Reels, é um IGTV, com vários fisioterapeutas, portanto muitos se mobilizaram e muitos deram o seu contributo, a tirarem uma série de dúvidas a explicar. Recebi muitas partilhas desse vídeo, um monte de pessoas me mandaram, porque acharam que aquilo foi um bocadinho impulsionado pela minha partilha, não sei se foi, porque não há assim tanta gente a ouvir este podcast e eu não expus isto assim com tanta clareza no Instagram, porque achei que não havia necessidade, mas acho que foi aqui um ponto positivo disto tudo. Guerras à parte, não vou entrar aqui em guerras de enfermeiros e fisioterapeutas, quem precisar procure um profissional que acho que tem qualificações para cuidar de si, da sua criança, de quem for, mas achei muito bem os fisioterapeutas terem se juntado e exposto o seu ponto de vista, porque só assim é que efetivamente aparecem, e eu disse efetivamente agora, pela primeira vez, só assim é que aparecem e que mostram o trabalho que fazem e explicam e que vendem, entre aspas, não vendem pejorativo os seus serviços. Tenho dito, fechei este tema. Ah, não fechei o tema, pronto, ou seja, eu acho que era daí está Alice, para já não estou a precisar de nenhum tipo de fisioterapia respiratória, acho eu, porque estou a conseguir soltar esta porcaria cá dentro de mim, mas tenho um problema que é à noite, quando vou adormecer a Alice, há ali aquele timing em que começa a dar aquela tosse maluca e a Alice está a começar a adormecer e eu não quero tossir. Eu ontem saí do quarto, Pedro, então Deus nos ama, como é que eu saí do quarto à Alice? A Alice já a adormecer? Aquele sono assim ainda pouco profundo. O Pedro está a apontar lá para fora da janela. Já vamos falar já sobre este assunto, Pedro. E é um bocado assustador, não é?
Não é?
É, esperem, já vamos lá. Perdi-me. Ah, estava eu a sair do quarto da Alice. Alice ainda naquele sono pouco profundo. Eu já tinha tossido e sempre que eu tosse ela tipo dá aquele salto, não é? Porque eu estou a dormir ao lado dela, alguém a tossir é sempre chato. E eu estava a sair do quarto e começa a dar aquela tosse, muita tosse, muita tosse. E então eu estava tipo, é só até à porta, é só até à porta. Então eu dei por mim a fazer assim, até que fechei a porta e comecei a tossir que nem uma desalmada. E foi quando fui para o nosso quarto. E portanto, depois tu é que levas com a minha tosse que eu não posso tossir no quarto da Alice, pronto, mas já estou melhor. Fiquei com um bocadinho medo que fosse Covid, pronto, medo só porque sim, olha, porque ainda não apanhamos e acho que é inevitável. Mas como fomos para o Porto, fizemos com a família, o Pedro fez uma... Não foi uma festa de aniversário, porque ele só faz aniversário hoje, foi ontem para vocês que estão a ouvir, e reuniu assim um grupinho de pessoas no domingo, só para estar com as pessoas, porque segunda-feira é um dia péssimo para se fazer anos. Primeiro porque a gente está a trabalhar em início da semana e porque grande parte dos restaurantes fixos está fechado, outra coisa chata. Mas como íamos estar com mais gente, acabei por fazer teste, para já tudo negativo, e portanto acho que é só aqui resquícios de doenças infantis e que espero que passem rapidamente. Catarro, é só para dizer mais uma vez.
Catarro.
Fala que eu vou tossir.
Ela vai tossir, malta. É isto. Catarro. vários temas. Indo já aqui à festinha.
Dizeste vários temas.
Vou falar de vários temas.
É que até agora não tínhamos tema nenhum.
Não, vai saindo. Uma festinha. Estranho porque não se pode cantar os parabéns, dá azar. Minha sogra ainda insistiu, porque não há festa sem parabéns.
A minha mãe insistiu, não insistiu?
Insistiu muito.
A minha mãe não deu os parabéns ontem?
Não, acho que não. Acho que não. Acho que respeitou. Mas ela quis muito cantar os parabéns e eu disse que não. E disse só, ela só se convenceu quando eu disse, olha, com o azar... É para mim e para a sua filha, não é só para mim. Ela lá.
Disseste isso?
Isso, então se eu tiver azar, tu também não vais ter sorte.
Isso é uma grande chantagem, meu amor.
Ela disse sim, ok.
Então é para mim, é para a tua mãe, é para a tua família, é para os teus amigos, é para toda a gente que estava lá, que gosta de ti.
Pois, e eu mais vale não arriscar. E então foi. Mas foi bom finalmente sermos livres de. Finalmente não. Primeiro aniversário depois da pandemia em que me senti. Não é sentir seguro, foi mais um... Acho que já estamos todos na fase do... Que se lixe, vamos...
Eu ainda perdi o outro.
Como? Como disse? Eu mandei.
Olha, está aqui no meu nariz, olha.
Não é meu.
Ai, não.
Isso foi de fora.
Também de fora.
Isso foi uma pomba. Acontece. Às vezes uma pessoa empolga-se e baba-se. Desculpem o pau à parte. Mas estamos na fase que se lixe das doenças e juntamos pessoas. 10, 12?
Não sei.
Eram várias. Como eu soube bem ter lá em casa, planeamos tudo. Nossa, assim, sai cérebro, sai tudo. Jesus. Dá pedaços de cérebro ali. Ah, lembrei de outro tema. Obrigado, Mariana, concordas com este tema que eu ia falar, que é a bufetada, pá. Foi logo no dia, do dia a seguir a gravarmos o podcast que aconteceu. Sim, Mariana, exatamente, sabia que tu ias querer falar sobre isso. É isto, os meus dias têm sido muito isto, muito ouvir aquele catarrozinho para cima e para baixo, a despegar do pulmão, dizer chá o pulmão e vai por lá baixo, ou por lá cima, neste caso. Ela ri. Bem, vamos lá voltar à base. Contextualizando, estamos a fazer a viagem Porto-Lisboa. Não há condições para falar neste momento. Estamos a fazer a viagem Porto-Lisboa porque eu tive o dia de folga, dia de aniversário, a Mariana colocou, aí está, o dia de folga também, e tiramos o dia. Basicamente almoçamos pelo Porto e estamos a voltar agora para Lisboa. Por isso é que vocês estão a ouvir este som. Planeamos a minha festa não, convívio de aniversário para se fazer no jardim, como fizemos a festa da Alice, mas chegamos cá fora e estava um vento, um frio no Porto, apesar de estar sol, estava vento e frio, então dissemos, pá, vai ter que ser em casa, as pessoas que lá não vão estar confortáveis, porque vai ser um sítio fechado, nós combinamos com as pessoas um número mais ou menos razoável para se fazer cá fora. Tivemos medo de fazer dentro de casa porque achamos que ia ficar toda a gente muito apertado. Mas até se fez bem.
Sim, fez-se bem, Pedro. Não tenho nada a
dizer. Tens nada para dizer, meu bem. Então,
isso.
Foi isso. Foi muito bom. Depois, o assunto que a Mariana estava a dizer há pouco, que eu me lembrei agora de repente, foi... É que nós já tínhamos assistido a este panorama na sexta-feira ao baixar, ao subir. Não tenho mais nada.
Tens, vamos falar do bolo. O bolo é incrível. O melhor bolo de sempre.
Não quero. Nunca paguei muito dinheiro por esse bolo.
Não paguei muito bolo. Anda lá, diz lá. Quando
muito dinheiro por esse bolo, não vou fazer publicidade a esse bolo.
Pedro.
Verdade.
Estão de saber, e então? Não seja assim. Para não pagar, se não te soube bem.
Sou. Mas é muito caro. Muito caro.
Então vamos lá saber. O Pedro, como vocês já sabem, ou muitos de vocês já sabem, adora natas do céu. O Pedro é aquela pessoa que, se vai ao restaurante, na segunda carta de sobremesa tem natas do céu, pá, coma ele o que comer, não chega ao fim natas do céu.
Mas têm que ser caseiras.
Não podem ser aquelas do Pingo Doce, é isso?
Não podem ser as do Pingo Doce.
Ok, pronto, natas do céu. E o Bolinhos do Jorge, vou chamar assim a empresa, a página, não sei, o negócio. O Pedro está a ficar muito indignado, estamos a fazer publicidade. Não interessa, Pedro. É o Bolinho de Jorge. Jorge é fixe. É amigo careiro, mas fixe. O Bolinho de Jorge tem um bolo muito bom, que é o bolo de natas do céu, que é tipo o bolo preferido do Pedro, verdade ou mentira?
É o meu bolo favorito, é verdade. Um dos.
Acho
também
que
gosto daqueles que tu encomendavas na Carlota. Também são muito bons.
Cenoura com brigadeiro.
Sim, esse também é muito bom.
Também é muito bom, pronto. Mas este é um dos bolos preferidos do Pedro. E o Pedro achou por bem encomendar para o seu aniversário. Muito bem, sim senhora. Só que são daqueles bolos caseiros, feitos com arte e empenho, esperemos nós. Pelo menos sabe isso, é muito bom. E é muito caro, mas pronto, temos que dizer que é muito caro. É a conversa que tu tens do bolo da Alice, aniversário.
Em minha defesa, prefiro pagar este dinheiro por um bolo caseirinho, fofinho, bom.
Bom.
É da pobre, é dan. Do que pagar por maçapão, é assim que se diz?
Maçapão.
Com desenhinhos à volta que não se come. Portanto, refiz a minha ideia, afinal quero fazer publicidade, porque prefiro a estes do que aquela massa estranha fora que fazem desenhos.
Pronto, é isso mesmo, já sabemos que, e é mesmo verdade, a minha tia, a tia Alice, faz bolos, não faz bolos para fora, exatamente por isso, porque diz que ninguém lhe dá o valor que o trabalho que ela tem, os produtos que ela compra, as horas que passa ali à volta... Acaba por ser mesmo um produto caro que depois as pessoas não valorizam e, portanto, temos que admitir. Uma pessoa pensa gastar 50 euros num bolo é muito dinheiro? É. Pá, mas ninguém sabe o valor que está ali por trás, o trabalho que se perde e o número de horas que se perde e o trabalho que dá. Portanto, é só para dizer que quem gostar de natas do céu e estiver disposto a gastar algum dinheiro, não é um bolo barato, mas é muito bom. Pronto, e acho que quando os produtos são bons, a publicidade deve ser feita.
Nota, é que só entrega, o Jorge faz ou por levantamento na loja, ou por entrega, mas sempre por encomenda, porque ele faz aquilo, basicamente faz por dia, né? Faz aquilo ao dia, faz aquilo...
Faz por encomenda, ou seja, só trabalho, não tem... Ele já teve um espaço no Porto, acho que agora já não tem, tinha um espaço pequenino, tem um brownie também que era muito bom, e tinha um espaço onde uma pessoa podia lá ir e consumir os produtos que ele tinha. Ele fazia alguns produtos e consumia. Agora já não tem esse espaço, mas tem um espaço onde fabrica os bolos, mas não tem tipo... Ai, hoje tenho este para venda. Não, à partida tem aquele, só faz à medida que recebe os pedidos. Portanto, se quiserem, falem com ele no Instagram com algum tempo de antecedência e perguntem-lhe que outros bolos é que ele tem, que tem bolos muito bons.
Nota que eu ia dar e não dei. É que é só na zona do Porto, não é? Basicamente.
Porto e arredores, penso que sim, não sei, mas isso falem com os Jorge.
Pois. E pronto, o bolo estava impecável, convenci algumas pessoas que não conheciam o bolo que valia a pena, outras convenci, como a Patrícia Cruz, que nos está a ouvir de certeza, e que só a convenci a ir lá à casa para comer aquele bolo, senão ela não ia. Estou a brincar, ela ia na mesma.
Podemos dizer que a Patrícia Cruz já quis comprar este bolo, achou o bolo extremamente caro e andou à procura a ver se alguém tinha a mesma receita deste bolo, mas mais barato, e não encontrou. Portanto, não pensem, isso é, faz um dever receita e faz. Não é fácil, que ela já andou à procura o bolo de nata do céu da Candonga, e ainda não encontrou.
É verdade, é verdade.
Patrícia, tem calma que o Jorge não ouviu isto. Não te preocupes que ele não vai levar a mal.
Inclusive pensamos, eu e a Patrícia, fazer as formações do Jorge só para lhe roubar a receita e fazer caseiramente este bolo.
A mim não me servia de nada ter receita, porque eu sou aquela pessoa que mesmo com receita as coisas correm mal. Eu acho que é muito mais do que ter a receita, é saber fazer, é ter jeito para a massa, ter jeito para o ovo, para o creme de ovos. Eu, para mim, assim, o Jorge pode chegar a pé de mim e dizer assim: Mariana, está aqui a receita, faz para o teu marido. Eu não ia conseguir.
Pronto, mas pelo menos podemos tentar.
Sim.
E falhar gloriosamente. Recebi um presente nos anos, estás proibida de dizer mal de mim, Mariana.
Vou dizer que vou ter que desabafar.
Não vais, não.
Vou dizer que desabafar.
Mariana,
vou desabafar.
Vou cortar esta parte
não
depois.
Vais.
Não, recebi um presente. Estava farto de saber o que era, mas foi um presente que fiquei com o brilhozinho nos olhos. Queria experimentar.
Posso contextualizar?
Queria experimentar, era uma coisa tecnologicamente inovadora, um dildo. Estou a brincar. Minha mãe não sabes o que é isso, portanto. Explica.
Então, peraí, que agora vou...
Estou a gozar.
Tu mandas a boca, mandas a piada disparatada e depois agora fala. Então eu vou explicar. Então, a gente já sabe, não é, que o drama que é comprar presentes para o Pedro. Eu sabia que ele há algum tempo queria experimentar umas sapatilhas com... É sola de carbono que se diz?
Sim.
É sola de carbono, porque supostamente são muito mais leves e muito mais rápidas e coisas. E eu, pronto, bem, vou... E sabia que ele queria experimentar da Nike. E pronto, e portanto estávamos a discutir: Pedro, o que é que tu queres? Precisas de alguma coisa especial? Acho que até foi o que tu disseste aqui. Ai, roupa é sempre bom, que eu recusei-me a comprar roupa. Não, roupa não dou mais, não sei se foi aqui que dissemos.
Mas comprei.
Tu compraste para ti. Não fui eu que comprei
não,
para
não.
ti.
Tu quiseste-me oferecer no
por
dia.
Mas eu paguei-te. Pronto, fomos à Zara e eu acabei por oferecer na mesma, mas foi ele que escolheu. Pronto.
Bem ou não? Bem, giras.
Bem, estás muito giro hoje, já trazes roupa nova hoje, muito lindo, e tens mais um conjunto que também é muito bonito. E então, pronto, fiquei com a ideia das sapatilhas e já andava a procurar, sabia que era Nike que ele queria experimentar, Google, aquela pesquisa básica, que muita gente que vive nas redes sociais não faz, porque nunca faz um Google para pesquisar nada, pergunta logo à pessoa, Google Nike Carbono, e apareceram-me umas assim, potentes, de uma determinada cor, e disse, olha, deve ser isto. Pronto, antes de me... Comecei a fazer a minha pesquisa, disse, deixa eu ver qual é, se tem tamanhos disponíveis. Vi, sei que o Pedro calça do 43 para cima, mas nunca sei ao certo qual é o tamanho, mas vi que os vários modelos da Nike tinham muitos tamanhos grandes disponíveis, que assim mais descansada. E eu fui fazer o meu trabalho de casa, que foi o Pedro, que não falta lá em casa, são sapatilhas. E se... A grande maioria são da New Balance, tem outras marcas, tem Adidas, tem Oca, tem outras marcas. E então eu fui fazer o meu trabalho de casa. De corrida. Portanto, deixa-me ver qual é o tamanho de corrida que ele usa, para confirmar ao certo. E então, a maior parte delas era 44,5, havia umas que eram 44, já não sei quais eram, e as outras de outra marca também voltavam a ser 44,5. Eu disse, bem, em caso de dúvida, bota para o 44,5, porque as sapatilhas de correr ainda por cima devem ser sempre um tamanho um bocadinho acima, porque ao correr o pé vai inchar, fica sempre um bocadinho maior e convém ter sempre um número um bocadinho acima. Portanto, olha, vou apostar no 44,5. Fiquei assim, só para confirmar que era mesmo aquelas que ele criou. Um dia ele chegou à noite e disse, ó, Pedro, a Nike tem muitos modelos de sapatilhas de carbono. Ah, tem alguns. Eu, mas qual, então, qual é o que tu gostas mais? Ele, ah, eu vou-te mandar um link. Mandou-me o link. Era um modelo que eu já tinha visto das sapatilhas, mas era numa cor diferente daquela que eu tinha escolhido à partida. Era o mesmo modelo, a cor que ele me mandou, que custava mais, estava em promoção, era um bocadinho mais barato, e eu disse, olha, nem é tarde nem é cedo. Mas quando ele me mandou o link, eu só reparei no modelo da sapatilha, não reparei mais nada. Pronto, sim senhora, escolhi a cor que ele que tinha gostado mais, o tamanho, encomendei, paguei 15€ de portes, para ter a certeza que as sapatilhas tinha portes gratuitos. Pelo preço das sapatilhas eu ia ter portes gratuitos para o resto da vida. Mas pronto, paguei 15€ para ter a certeza que as sapatilhas chegavam no máximo 48 horas depois da encomenda e a tempo do teu aniversário, não é? Depois andei à procura delas atrás do UPS, como já partilhei nos stories, que acho que a maior parte das pessoas viu a aventura, mas consegui ter as sapatilhas a tempo e vieram connosco para o Porto. Pronto, muito bem, o Pedro já sabia o que era, já tinha percebido, não era surpresa, né? Tinha-me mandado o link inclusivamente, portanto já não havia aqui grande surpresa. E hoje foi buscar ao carro, hoje ele ia correr de manhã, uma corridinha, estava-se a equipar a dizer: ainda não recebi nenhum presente hoje, o Pedro está no carro, temos que ir buscar. Pronto, e o Pedro lá foi buscar o presente, abriu as sapatilhas. Eu achei que ele ia ficar contente, porque era uma, já sabia o que era, mas agora estão-me a ligar. Não posso atender. Ah, mas isto se calhar veio abaixo. Espera aí, vamos confirmar que... Desculpem. Desliguei e voltei a ligar o dictofone, que isto às vezes passa-se quando nos ligam. Eu não quero correr. Fiquei traumatizada daquele episódio que nós gravamos. Espetacular, giríssimo, inovador, e não ficou nada. Então estou a gravar outra vez. Eu, portanto, achei que ele ia ficar todo entusiasmado. Ele abre a caixa e tal... Olha para as sapatilhas, 44,5. Mas eu tinha dito que era o 44. E eu, ah, o quê? Pedro, calma, eu fui ver todas as tuas sapatilhas e eram todas o número 44,5. Não, mas era um link que te mandei. Eu pus lá o link, tinha lá também 44. Disse ao Pedro, ainda nem experimentaste, se tiver grande, vamos trocar. E fiquei logo furiosa, porque o Pedro é como uma criança mimada a receber presentes, que é, em vez de ficar grato, dizer, pá, se fosse eu a receber, mesmo que não fosse o meu tamanho, dizia, oh, se calhar vai ficar um bocadinho grande, mas pronto, também não tem mal, a gente depois troca, obrigada, gosto mesmo destas, era estas que eu queria, se ficar um bocadinho grande, depois a gente troca. Não, o Pedro expressa toda a sua, não sei se é frustração, não sei, vai já dizer, vou-te dar direito de resposta, expressa toda a sua frustração da maneira mais bruta, que ele depois tem que dizer, Pedro, estou chateada contigo, já não me apetece, já não estou com gosto nenhum oferecer-te isso, porque eu tive cuidado de ver os números e ver as tuas sapatilhas, as várias marcas que tu tens, escolhi o número que eu acho que mais se adequa a ti, e tu, ah, 44, 44,5, mas tu tinha dito que era 44, todo arrogante. Eu não era duas chapadas. Ana Paula, que está a ouvir isto, deu poucas ao seu filho quando ele era novo, porque ele ficou muito mimado.
Primeiro, eu não disse nesse tom, estás a difamar-me. Dizeste. Sem fundamento. Porque, vou explicar agora. Eu estava farto de saber o que é que era o presente, não é? E estou muito agradecido para a minha esposa, porque é um presente caro. E é um Rolls Royce, na verdade, não é? É um luxo. Para correr, não é? Porque elas daqui a um ano, nem isso, estão inutilizáveis. Mas, de qualquer forma, eu tinha mandado o link 44, porque achei que Nike, o modelo era maior. E eu já estava a pensar assim, eu sabia, se a Mariana de facto me oferecer as sapatilhas, e depois, quando eu vi a caixa no carro, percebi, de facto, vou receber as sapatilhas, pensei assim, estou a uma semana da minha prova, se eu receber as sapatilhas, não sei se consigo correr com elas, porque eu não gosto de testar nada no dia da prova, até à prova tenho duas corridas, segunda-feira não sei se vou correr ou não, portanto fico com uma corrida para as rodar, e corro com elas no domingo, não pode ser, mas se receber ainda na segunda-feira, pode ser que ainda dê para, e se elas não me magoarem no pé, porque são umas sapatilhas muito específicas, eu achei que não me ia adaptar, podia não me adaptar bem e tal, então estava um bocado tenso naquela de, corro com elas domingo, não corro, vai dar tempo para as rodar, não vai e tal. Quando recebo a sapatilha, e é o 44,5, eu já sabia o que era. Já te tinha agradecido.
Já repetiste que já sabias o que era 500 vezes. Mas tu é que escolheste, bem, não dá para fazer surpresa.
Mas eu valorizo. Eu já te tinha agradecido, não oficialmente, mas já tinha manifestado a minha alegria por receber as sapatilhas.
Não tinhas, não.
Tinha sim. E quando vejo 44, o meu primeiro pensamento foi, não me vão servir, vou ter que as trocar, já não corro com elas no domingo. E pensei, aí Mariana, eu tinha-te mandado 44. Mas, Deus... deu uma chapada, porque 44,5 está perfeito e até está perfeito, pronto, não é preciso nem mais um bocadinho, nem mais um bocadinho. Portanto, Mariana, muito obrigado, fiquei muito contente com o meu presente, já testei o presente e isto são espetaculares.
A questão era, e se não fosses correr com elas no domingo, que mal é que vinha ao mundo? Nenhum!
Nenhum, nenhum.
Não posso ser ingrato. Sabem aquela publicidade que o Pedro tanto criticou da esquerda da Mel? Da menina do boneco de neve.
Mas eu não sou assim, eu não sou assim.
Os pais faziam tudo e ela... Foi o Pedro hoje. Eu, mas as sapatilhas, mas eu pedia 44, eu era 44,5.
Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Não.
Tu foste a menina do boneco de neve hoje.
Não fui. Mentira, estás a exagerar para efeitos de podcast.
Ana Paula, faltaram aqui mais duas palmadas, bem dadas na hora. Eu hoje dei-lhe uma palmada psicológica, disse, tens que ser mais empático. porque eu fiquei triste. Podias dizer a mesma coisa, mas de forma diferente. Pronto, mas as sapatilhas serviram, já foste correr com elas e fez altos. Estou mesmo a falar, desculpem. Fizeste ritmos muito bons. Eu acho que foi psicológico o efeito, mas tu dizes que não, que aquilo dá saltinhos e tudo sozinho. Quase correm sozinho as sapatilhas.
Não, é assim, eu já cheguei a esta tecnologia bastante tarde, porque estas são aquelas sapatilhas que o Kipchoge correu a maratona. Correu a maratona pela primeira vez abaixo de 2 horas. E a Nike fez esse modelo para ele, vende como pães quentes. Isto já há 3 ou 4 anos. Essa tecnologia já existe há 3 ou 4 anos. E eu nunca me rendi porque eu olhava para a sapatilha e pareciam-me, tudo bem, rápidas, mas desconfortáveis. Já tinha ouvido pessoas dizer que até tiveram lesão por causa da sapatilha ou do formato e não sei o quê. Agora a Nike tem feito vários modelos subsequentes a esse, não é? Fez o primeiro com carbono, as outras marcas todas replicaram o carbono, a Nike foi evoluindo e chegou agora a um modelo que eu achava esteticamente demasiado chanã, porque tem uma câmara de ar à frente e não sei o quê, não sei o que mais. E olhava para elas e pensava, pá, aquilo deve ser desconfortável. Mas fui ouvindo feedback e lendo na internet e a malta dizia toda não. Grande evolução, em comparação com as primeiras são ainda melhores, são mais confortáveis e tal, e tal, e tal. Então hoje a testar, de facto, já disse de facto para aí 5 vezes também, comprovei...
Sabes porquê que estás a dizer de facto muitas vezes? Porque não queres dizer efetivamente.
Efetivamente. comprovei que não são o que eu esperava, ou seja, não são chaparolas, como se costuma dizer, não são largas demais, não se tropeça nelas, são muito confortáveis, parece que estás a andar em cima de espuma, e a correr, a caminhar é estranho, mas a correr elas dão, na passada, tu sentes quase uma mola que te empurra, e essa tecnologia, como disse um colega meu no outro dia, é a grande invenção do século para os corredores. E eu andava fora dela, não é? Podia ter corrido a maratona um bocadinho mais rápido. Porque elas poupam-te energia e dão-te um impulso diferente. E é uma tecnologia homologada, portanto, é legal. E não quero ficar para trás, não é? Obviamente, não quero ser eu a raposa velha dos corredores. E pronto, fiquei muito contente, agora vou testá-las. Estou muito triste porque vou fazer a prova domingo à chuva, outra vez. Mais uma prova à chuva. Deve ser karma em cima de mim.
Não fizeste muitas à chuva, quase que... Se vira, estava sol. E a cor na quarteira também estava sol.
Vento com uma cara assim, mas o ano passado apanhei chuva na de Setúbal. Um quarto da prova.
Um pouquinho.
Um terço da prova, aliás. Na natação e no início da bicicleta. E é sempre mais perigoso, não gosto muito. Mas pronto, há de ser giro. Vamos para onde? Gostava de falar sobre aquilo que ia falar há pouco e que tu me interrompeste. Sexta-feira, a ir para o Porto, e agora, há pouco, reagi em direto aqui no podcast à mesma situação ao descer para Lisboa, que é, vê-se muitas movimentações militares na rua. Acredito que seja de treinos, acredito não, é de certeza de treinos, e nós vemos mais ou menos na mesma zona, que é ali na zona da Serra da Estrela, não é?
Estrela?
Não é?
Nós estamos a fazer A1.
Não, está bem, mas é ali na zona mais centro.
Ah pá, acho que é acima de Coimbra. Onde é que nós estamos? Eu nem sei onde é que nós estamos.
Já passamos Coimbra.
Já passamos Coimbra. Nós estamos a chegar... estamos a chegar a Alcobaça. Ao mosteiro de Alcobaça.
Pronto, mas é...
Cara, mas nós estamos a chegar aqui. Quanto tempo é que falta? Falta 1h12 para chegarmos ainda a Lisboa. Não sei.
Mas pronto, é mais ou menos na mesma zona, portanto deve haver alguma zona de treino. Eu sabia que os militares portugueses, assim que começou a guerra, também se começaram a mobilizar para campos de treino, na Serra da Estrela e alguns sítios. E deve haver aqui alguma, claro, algum treino mais intenso e tirar veículos militares da garagem,
tirar
e
tirar o pó.
Mas viu-se, e hoje vimos muitas daquelas, não são tanques, mas são... uns veículos especiais de militares em coluna, e é estranho, não é? Porque a pessoa passou anos e anos sem ver, via de vez em quando uma coisa ou outra, mas agora em dois dias vimos duas vezes.
Acho que eu acho que é mais estranho é que há uns episódios atrás, devia ser, devia só ter dito há uns episódios, ou não? Ou pode ser há uns episódios atrás? Não. Há uns episódios, parece ficar a faltar qualquer coisa, não parece, mas não. Estivemos aqui, falamos da guerra, estávamos todos muito impactados com tudo que estava a acontecer, e de repente, Pedro sonhou, teve pesadelos, e de repente, eu tenho de todos mais ligada à televisão de quase tudo, não é só telejornais, é de quase tudo, mas acho que a maior parte do mundo parece que já se esqueceu que há uma guerra, não é? As pessoas, tipo, deixam ter aquele impacto inicial, e eu acho que isso é terrível, porque as coisas estão más, continua a estar tudo muito má, mas já se fala cada vez menos, e isso acho que é de uma injustiça tremenda, não é? Parece que uma pessoa se esquece de quem lá está.
É, o ser humano adapta-se, não é? Aos contextos, e infelizmente.
Porque estamos confortáveis, não é?
Sim, é verdade. Ainda estamos confortáveis. E espero que continuemos, e espero que a guerra caminhe para o fim como se anuncia, mas...
Anuncia-se?
Não, as tropas russas... Não, as tropas russas estão a sair de algumas cidades. E ontem, eu só me vou chocando com algumas coisas que vou vendo, como ontem, domingo, aquela situação de Bucha, onde as tropas russas, ao sair de lá, quiseram deixar a sua marca e mataram 300 pessoas inocentes. E hoje, ao ver os jornais e algumas publicações, vi as fotografias... E é chocante, para mim é chocante. Crimes de guerra como esses são imperdoáveis. Não é um azar, não é uma bomba que cai no sítio errado, não. Foi deliberadamente matar mais de 300 pessoas por crueldade. É chocante, mas pronto, não vamos falar muito disso porque não tenho muito a acrescentar. Não sei o que é que vai acontecer ao Sr. Putin, mas espero que o seu fim seja tão doloroso como o dessas pessoas.
Não queremos que seja nada doloroso, queremos é que tudo acabe e pronto. A mim, não sou nenhuma ativista de nada, nem sequer estou aqui a ser falsa moralista, porque eu própria me desligo um bocado do tema, porque é mais confortável para mim desligar-me do tema. Portanto, não quero ser aqui falsa moralista, mas sinto muito isso, que se falava disso tudo e depois acaba por ficar em esquecimento. E não é só para nós, eu falo isso à escala mundial, não é? Se calhar até aquelas pessoas que têm algum poder, que podem tomar algumas decisões, também são um bocado acomodando, porque já não é novidade, a guerra já não é novidade, já não é o tema quase do dia, sabes? E isso acho que é de uma tremenda injustiça para quem lá está, e acho que isto ainda vai ter muitas, muitas repercussões, porque dou um exemplo pequenino. Nós este fim de semana, eu e a minha irmã e outras marcas pequeninas, estivemos a fazer um mercadinho solidário, uma coisa muito pequenina, para reunir bens essenciais, alimentares e de higiene para a instituição Mercado dos Santos, que é uma instituição que apoia muitas, muitas famílias portuguesas, que passam necessidades, cria cabazes alimentares. Estão a entrar numa fase crítica do ano, que é a altura das férias da Páscoa, e para as famílias que têm crianças, a altura das férias da escola é sempre uma altura muito crítica, porque os miúdos estão mais tempo em casa, não têm as refeições que a escola dá, e portanto é uma altura um bocadinho crítica. Uma pessoa não pensa nisto, mas isto acontece. A altura das férias é sempre uma altura muito complicada para as famílias que têm crianças e que têm mais dificuldade, e portanto quisemos reunir mais bens nesta altura. E estava a falar com a Marisa, que é responsável pela instituição, que me estava a falar de muitas famílias portuguesas que estão a passar dificuldade, de famílias que já os ajudaram e que agora estão a pedir ajuda, porque houve um divórcio e um deles está sem trabalho e não está a conseguir arranjar, e as rendas estão muito altas e é tudo muito complicado. E ela depois deu um bocadinho do exemplo dos refugiados ucranianos, que nós tão amavelmente estamos a tentar receber e arranjar condições para os ter cá. E ela diz que isto vai demorar tanto tempo que vai ser tudo muito complicado, porque neste momento até algumas pessoas e senhorios, quem têm apartamentos que fornece as suas casas para 2-3 meses, mas o que é que vai acontecer daqui a 2-3 meses, não é? Dificilmente essas pessoas já vão ter trabalho, já vão estar completamente integradas aqui na nossa sociedade, e se começarem a pedir as rendas que pendem aqui é uma coisa completamente impensável. E portanto eu acho que isto... É tudo muito bonito, a mobilização que os portugueses tiveram foi bonita de se ver, e nisso tiro o chapéu a todos nós, porque uma pessoa mobiliza-se e está atenta e tenta fazer o melhor que pode e que consegue, mas está longe de acabar, ou seja, vai continuar a ser necessária muita, muita ajuda, e por isso é que devemos estar atentos. Eu contra mim falo, vou-me tentar informar, não vendo imagens de guerra, mas se calhar com estas pessoas e instituições como a Marisa, estar mais atenta a perceber quais são as necessidades mais específicas nos próximos tempos, porque vai continuar a ser preciso muita, muita ajuda. Pronto, mas isto para dizer que é muito estranho ir na rua, ir no carro e ver colunas militares, ver aqueles caminhões camuflados, aquele verde. Nós até vimos um tanque, não vimos, quando estávamos aí para o Porto, sim, ainda para cima.
Um tanque pequeno?
Era pequeno o tanque, pois para mim aquilo já era tipo grande. No tanque não ia na autoestrada, em cima do caminhão, é, obviamente. Mas aquilo arrepia, só assim, passar de carro a ver e parece estar lá tão longe, não é? Nem quero imaginar no local. E pronto, convém não ficar esquecido porque as coisas continuam a acontecer. E das poucas coisas que eu me fui apercebendo nos últimos dias, que também andei mais desligada das redes sociais. Este fim de semana quase que nem peguei muito no telefone, tive mesmo só a aproveitar. Fala-se muito em valas comuns, a coisa está feia mesmo, acho que há muita coisa que não se vê, que não se está a ver, e não é bonito. Portanto, convém só não esquecer, porque as pessoas continuam a precisar de nós, daquilo que nós conseguimos fazer.
Pronto, queres voltar ao tema... vamos ao tema da chapada, porque não falamos disso ainda. Não quero discutir limites do humor, obviamente, porque não sei. Não sei quais são. Mas nós acordamos... Quando é que foram os Globos de Ouro?
Não foi os Globos de Ouro, foram os Oscars mesmo, meu amor. Oscars. Foi no domingo para segunda.
Domingo para segunda, exatamente. Foi quando nós gravamos o último episódio. Acordamos no dia a seguir e a primeira coisa que vejo foi um vídeo da chapada, e a Mariana estava a dormir com a Alice no quarto ao lado, acordou também, veio ter comigo de manhã, já viste o que aconteceu? Eu disse, aquilo foi encenado, pareceu-me uma brincadeira. E a Mariana, não foi. E eu estive até ao final do dia a achar ainda que aquilo tinha sido encenado, mas não.
Ainda há quem ache.
Ainda há quem ache.
Não tens a certeza se não foi.
Depois vendo melhor, analisando tudo, sobretudo a reação dele quando se senta, é que percebi que se calhar não tinha sido assim tão encenado, mas para mim foi tão surreal que me pareceu encenado.
Há muitas especulações de que os Oscars andavam tão em baixo, de forma que era preciso aqui uma coisa surreal para voltar a virar os holofotes para lá, seja pelos melhores ou piores motivos, não é?
Não acredito, já não acredito nessas teorias. Achei que tinha sido encenado entre os dois, uma brincadeira. Ele disse, olha, vou dizer esta piada e tu finges que estás muito indignado, vens ter comigo e simulamos ali uma brincadeira. Achei que tinha sido isso, mas depois quando vi a reação dele sentado, que não tinha visto, e quando vi o contexto todo da situação, percebi que se calhar não tinha sido mesmo ensinado, tinha sido mesmo uma estupidez. Mas pronto, não...
Agora tens de dar a tua opinião. Isso toda a gente já sabe o que é que aconteceu. Agora tens que esmiuçar o tema. Agora tens de te comprometer aqui com uma posição, não é? Vamos lá da chapada. Viram? Vimos. Ok, pronto. Não, agora anda lá. Agora compromete-te aqui com uma posição.
Eu também quero saber a tua, mas... Não concordo. Não concordo e fiquei até com pena do Chris Rock, não é? Chris Rock, do que estava no... Não é Chris Rock?
É... Acho que é, sim.
Chris Rock, agora estava a soar mal, não? Porque, já li textos de vários quadrantes, e o do Bruno Nogueira se calhar é o mais esclarecedor, não é? Que é, tudo bem, não gostas da piada. O Will Smith também já fez comédia. E já gostou que as pessoas aceitassem as piadas boas ou más, não é? E, foi uma piada que passou um bocadinho, se calhar, o limite do aceitável, porque brincou com uma doença, se calhar.
Não é brincar só com uma doença, no meu ponto de vista é, não que eu não acho que haja justificação, independentemente de tiver acontecido, não há uma justificação para um ato de violência, ponto. E isto para mim é a única questão que está aqui, independentemente de tudo, não há nenhum motivo que justifique violência física. Mas acho que o problema foi ter brincado com uma doença e com uma pessoa específica. Ele brincou com a doença daquela pessoa, ou seja, ele não brincou com as pessoas que perdem o cabelo. Brincou com aquela pessoa estar sem cabelo. Então acho que isso é que foi o mais chocante, percebes? Uma coisa é tu fazeres uma piada sobre alentejanos. Uma coisa é gozares aquele alentejano, o Manel, estás a perceber? Acho que é mais isso.
Mas ele fez isso na cara dela, não é? Ela claramente não gostou, não é? Fez aquele ar de quem apetecia esganá-lo. Will Smith ri-se e quando olha para a esposa...
Vai você macho.
vê que ela não gostou e o semblante dele muda e diz, espera lá, ela não gostou, se calhar devia agir de alguma forma, e agiu da pior forma possível e imaginária, e deu o pior exemplo de todos a toda a gente. Aconteceu uma coisa engraçada, nós ao domingo vemos sempre o Isto é Gozar com Quem Trabalha.
Vemos.
Ontem por acaso vimos juntos.
Às vezes, a maior parte das vezes só vês tu, porque eu vou deitar a Alice e o Pedro acha que é giro enquanto eu estou a deitar a Alice. Ver o...
Tu não ligas.
Isto é Gozar com Quem Trabalha sem mim.
Tu não ligas muito àquilo. Não fazes questão de ver. Eu faço questão de ver todos os domingos. Tu não. Passas bem sem aquilo, por isso é que eu vejo. E a Alice anda numa fase de que reage a bater-nos. Qualquer coisa dá-nos um chapadão no braço. E nós estamos a tentar desconstruir isto, tentar que ela lide bem com a frustração e não se bata a ninguém. Não se bate.
Basicamente levamos pancada sem reagir, não é? Tipo aquele pensamento intrínseco cá dentro é: não faças nada que te arrependas, não faças nada que te arrependas, não faças nada que te arrependas, filha, para!
E depois ligamos a televisão no domingo, estávamos à mesa, estava a dar o Isto é Gozar com Quem Trabalha e por acaso o Ricardo Araújo Pereira satirizou a situação, tinha uma pessoa escondida debaixo da mesa e sempre que ele dizia uma piada sobre alguma coisa...
Não, mas isso já foi este domingo.
Este domingo? Sim. Então, quando é que havia de ser?
Pensei que tinha sido no domingo dos Oscars, não fazia sentido, tinha sido antes.
Pois, tinha uma pessoa debaixo da mesa, para quem viu sabe o que eu estou a dizer, quem não viu imagina, e sempre que ele dava uma piada assim mais polémica, ele levava uma chapada da mão da pessoa que saía debaixo da mesa. E então a Alice estava a olhar para a televisão e percebeu a situação e começou-se a rir, a dizer: a menina está a bater no senhor, a menina está a bater no senhor. E nós, tipo, se calhar devíamos desligar a televisão.
E entra logo a mãe: Alice, não se bate em ninguém, não se bate. Porque ela até bate nos brinquedos, magoou-se alguma coisa. Magoou, e vai lá e bate no brinquedo. Disse: não se bate, Alice. Disse assim: olha, não faças mais, não voltes a repetir, não se bate a ninguém, nem a nada. Pronto, isso, estamos na televisão e ela vê o Ricardo Araújo Pereira levar chapadas sucessivas.
E é que levou-me muitas chapadas seguidas, com força. E Alice estava a achar graça. E esses momentos na televisão destroem qualquer pedagogia que nós tenhamos com os nossos filhos, que é: tu estás sempre, não. Não podes bater. Para uma criança como a Alice e para uma criança de qualquer idade, não é?
Mas... Desde que a criança de idade já perceba que aquilo é uma piada, ainda vai, não é? A Alice não entende.
Sim, mas imagina um adolescente a ver o Chris Rock a levar uma chapada, o Will Smith no palco. Vai achar aquilo... Muita gente achou aquilo giríssimo.
Houve muita gente que apoia. É aquela coisa, questão do amor da família, defender a minha mulher. Pronto, eu acho que não há justificação nenhuma para dar uma chapada, nem que o Chris Rock tivesse dado uma chapada à mulher do Will Smith, não era motivo para o Will Smith dar uma chapada. Tipo, não se responde com violência. A violência não tem que gerar violência.
Do sítio onde eu venho, violência gerava violência, e entre os nossos grupos, não é, de crianças e amigos,
grupos rivais do bairro,
não, de primos e não sei o que, era essa a filosofia de: Se eles vierem, levam também, não sei o quê. Mas claro que agora a malta cresce, tem um bocado de consciência que isso não leva a lado nenhum. Mas pronto, basicamente não gostei da reação do Will Smith. Já pediu desculpa, aqueles textezinhos bonitos de assessorias de imprensa que escrevem para eles publicarem no Instagram, mas não foi homenzinho de logo no final se perceber o que é que tinha feito e chegar cá fora e tomar uma atitude e dizer: olha, peço desculpa.
Eu no caso de espancada faço-me ao meu pai, que é: o mato ou morro? Ou fujo para o mato ou fujo para o morro? Eu sou desse clube do meu pai, é só a fugir. Não me metem pancadas.
Boa piada.
É meu pai.
Mas pronto, era só. Tínhamos que fazer check neste assunto.
E queres tocar? Não fujam, malta, não vamos falar de pipocas. Não é só. Sim, ao de leve da polémica portuguesa, houve uma polémica equivalente à dos Oscars em Portugal.
Não estava muito interessado nisso.
Não queres ir por aí?
Não.
Ai, meu Deus.
Foi para acordar. Foi para acordar.
Eu odeio quando faz isso. Ai, odeio. É aí, encostou-se. Tu encostaste para a senhora passar melhor, não foi?
Foi.
Oh, Pedro, por que estás a encostar o carro a ver, mano?
Não, eu não estou muito interessado.
Então, vamos cortar esta parte toda.
É lá com eles, mas queres explicar quem é?
Não, eu não quero explicar nada. Pronto, basicamente o Chris Rock é a pipoca mais doce e o Will Smith é o arrumadinho. E a mulher do arrumadinho...
É a chapada.
É, que leva a chapada.
É a mão.
Pronto, e vamos aqui aos limites do humor. E é uma grande discussão. Até estou curiosa para saber, não sei se algum dia se vai saber. o que é que é um caso que está em tribunal, ou se forem ao Google, procurem lá arrumadinho e pipoca, deve ser a primeira coisa que vos aparece. Há um processo em tribunal e eu não sei onde se vai saber o resultado, mas eu gostava de saber o que é que o tribunal vai dizer. Se é... Lá está, porque é a questão que se falam aqui, é se for uma piada direcionada, não é? Tipo, não é geral, se é direcionada, é para aquela pessoa, a pessoa não autorizou a piada, não é? Tipo, nem sequer sabia que iam fazer a piada sobre ela, se isso é considerado violência psicológica, se isso é exceder os limites da liberdade do outro, tenho alguma curiosidade, porque eu acho que o juiz está um bocado lixado para resolver isto. Não deve ser fácil, deve ser fácil descortinar isto, não é?
Tem que comparar casos anteriores, deve haver muito caso de justiça com humoristas.
A Joana Marques que o diga, não é? A Joana
Marques pode ser o juiz até.
Olha, o caso da Joana Marques é muito isso, porque ela é sempre direcionada, não é? Tipo, está sempre uma pessoa do outro lado, coitada da Joana Marques.
Ela brinca com factos, tipo, ela pega em coisas que de facto aconteceram, sim, e brinca com aquilo, uma música, uma parte da letra, ela goza com aquilo.
Sim, sim, sim.
Uma declaração que tu deste num podcast qualquer, ela pega no excerto e muitas vezes descontextualiza um bocado aquilo para brincar, para exagerar. No caso da pipoca, ela chamou...
Não chamou nada.
Ela adjetivou, sei lá, como é
também
que eu posso dizer?
Também não adjetivou.
Ela disse que a rapariga gostava de fazer certas coisas e foi direta, tipo, aquela pessoa gosta de chupar não sei o quê.
Ai, não foi nada assim.
Então como é que foi?
Foi uma piada de mau gosto, pode ter sido de mau gosto, se calhar até foi. Vamos acabar com isto, já estamos a falar, perder muito tempo com isto. Mas é aquele trocadilho básico. Ai, aquela pessoa gosta de chupas ou não gosta de chupas. Estava a falar de rebuçados e de chocolates. Sabe porque é que ela é fit? Porque não gosta de rebuçados e de chocolates. E nem de chupas. Ai não, de chupas gosta. Portanto, foi aquele trocadilho básico de uma piada que pode ter ou não piada. Mas não disse, aquela pessoa gosta de chupar. Não foi isso que ela disse. Percebes? Pronto, é básico, é básico. Se isto pode ter muitas repercussões na pessoa a quem se direciona a piada, não sei. Ela não diz o nome da pessoa. Diz que é a namorada do pai dos filhos. Percebes? Ah, pronto, olha, é... É questionável, não sei, o tribunal que decida, não é nada connosco, não é? Eu não sei como é que reagiria se fosse eu, pois, portanto, não sei.
É tudo muito simples e básico e fixe de resolver quando é nos sapatos dos outros.
Quando nós estamos a assistir de bancada, é. Só ver, olha, boca para barulho, ele agora meteu em tribunal.
Eu sou muito fã de humor, gosto de muitos tipos de humor, inclusive humor negro.
Tu gostas, não gostas?
Gosto muito.
Tu gostas daquele, como é que se chama? Não sei o que é de cortes, não é de cortes?
Rui Sinel de cortes, eu rio-me. Porque é preciso separar a obra do artista, é preciso separar as coisas. Eu não confundo a piada com a essência do desculpa, eu estava aqui a gaguejar porque estava a polícia a mandar encostar porque está aqui a haver obras na estrada e por isso vou abrandar. Mas eu não confundo as piadas do Rui Sinal de Cortes com o Rui Sinal de Cortes. Eu não... Sei lá. Como o Bruno Nogueira está a fazer agora, por exemplo. Não é? Está a pôr as pessoas na cara dele. A passar uma semana, inclusive, com as pessoas numa casa. E faz piadas sobre aquilo. Há muita gente que não está a gostar daquilo. Muita mesmo.
Ah, muito. Não, mas aquelas pessoas, lá está, sabem... autorizaram aquilo, portanto é diferente. Está muita gente a comparar isto que ele fez com o que está a fazer Bruno Nogueira, mas Bruno Nogueira reuniu umas pessoas que se permitiram a que fizessem graça com eles, portanto as pessoas vão para ali, portanto eu acho que isso é um bocadinho diferente.
Não, mas eu estou a falar, sim, não é essas pessoas gostam,
sim.
Mas eu estou a falar do público, há muito público que não está a saber aceitar aquilo. Tenho pessoas que já falaram comigo sobre isso, não conseguem rir daquilo porque é demasiado mórbido. Aliás, eu vi o primeiro episódio, não vi mais. Porque...
Te incomodou?
Não me incomodou, mas... por exemplo, incomoda-me. A parte da piada não me incomoda nada. E é a única parte que eu gosto de ver. Mas aquilo é muito intercalado com o testemunho real deles. E isso não me dispõe bem. Que é a pessoa a dizer o que é que tem, como é que aconteceu, limitações que tem, pessoas que inclusive sabem que vão morrer em breve. Isso não me... Preferia não saber dessa parte. E que fossem só as piadas sobre a pessoa, sabendo que a pessoa está tranquila com isso. E aí eu vi o programa. Estando intercalado com todo aquele desastre, isso já me incomoda.
Voltamos para o primeiro tema, para o tema anterior da guerra, que é, a gente prefere não levar essas chapadas de realidade porque nos é mais confortável, não é? É um tremendo egoísmo, mas é verdade.
Também são necessárias. Agora, eu se tiver que escolher, eu prefiro não ver, prefiro ver a piada em vez de ver a situação, e sei que aquelas pessoas estão numa situação, não preciso de que a pessoa que está na cadeira de rodas me explique quais é que são as suas limitações. Eu prefiro, pá, prefiro não mergulhar muito nisso, porque pronto,
é desconfortável.
É muito desconfortável, pronto, sim, prefiro não ouvir nem por isso não vi mais nenhum episódio além do primeiro. Mas eu rio-me de tudo o que é humor, e já tive em festivais onde fui propositadamente ao palco do humor ver humor negro, como vi durante 3 ou 4 dias outro tipo de humor, ri muito, mas no humor negro foi das poucas situações em que eu via grupos de 10, de 15, de 20 pessoas a irem saindo, porque incomoda. Mas tens que saber que aquilo é uma obra de humor, é só para dispor bem quem gosta daquele tipo de humor. Agora, é fixe quando é com os outros, quando é comigo não sei como é que reagiria e se sabia reagir bem, não faço ideia.
Não reagiste muito bem quando eu te gozei a dar cambalhotas fora da piscina?
Não, reagi normal.
Só fazer um parênteses e dizer que, apesar do Pedro ter calcado duas vezes a linha e estar a dizer, ah, está ali a polícia, e eu gaguejei porque estou a ir mais devagar, só eu estou sempre com o telefone na mão, malta. O Pedro nunca pega, nunca tira as mãos do volante, ok? Que é para não dizerem que nós somos um perigo, não. Sou sempre eu que estou aqui com o telefone na mão, passo o telefone ao Pedro, ele nunca tira as mãos do volante, portanto está sempre concentrado.
Este fim de semana fomos, mudando de tema radicalmente, sobre limites que a Alice nos faz ultrapassar. Fomos jantar com a Sara, o Diogo, a Patrícia e o Nuno. Fomos a uma francesinha que já não comia há muito tempo e começou maravilhosamente. E dois rissóis. Comi dois rissóis.
Mamaste dois rissóis.
E uma caneca de cerveja.
Carai.
Para esquecer. Estava a saber muito bem o jantar. Estava a admirar muito a capacidade da Sara e do Diogo gerir duas crias que se portam bem, mas o Rodrigo, o Francisco, já começa a fazer das suas traquinices e é difícil gerir dois. Mas a Alice anda particularmente numa fase difícil.
A Alice vale por três.
A Alice está a valer por três neste momento, está a passar pelos famosos Terrible Two, tradução à letra, caralho para os moços com dois anos. Foda-se. A Alice tem a personalidade de testar já, mas está a passar pelos Terrible Tune com essa personalidade, ainda é mais complicado. Então testa até ver onde é que nós os vamos passar da cabeça. Então no restaurante decidiu portar-se mal ali mais para o fim, já estava com muito sono também, nós esticamos um bocado a corda e tivemos que nos vir embora mais cedo, basicamente.
Somos aqueles pais que, malta, desculpem, eu vou-vos transferir 50€ por MBWA, que eu sei que dá folga para pagar o jantar, vocês paguem, nós vamos fugir que já não aguentamos mais e abandonamos antes do fim, pronto, já depois de comer a francinha, mas abandonamos que já não estávamos a aguentar mais, foi intenso, mas pronto, em defesa da Alice, a Alice estava com sono, era tarde, ninguém pode ir para um restaurante, nós gostávamos, eu sinto que eu e o Pedro vivemos naquela dicotomia de queremos respeitar a nossa filha, os horários dela, sabemos que ela não tinha feito uma sesta curta, não tinha dormido muitas horas à noite e portanto devia estar cansada, mas achamos que, nós como pessoas individuais e casal que está com pessoas, também com dois filhos, não é? Depois podíamos dizer, não, nós não vamos jantar convosco porque temos a Alice, e depois estávamos para a minha irmã, assim, a minha irmã tem dois e vai. Mas eu fui jantar, decidimos ir jantar fora, já passava das 8 da noite, portanto ainda íamos para o restaurante, que era perto, mas ainda íamos pedir, íamos jantar, depois íamos voltar para casa, e eu, no momento em que decidi, ok, vamos, temi, porque eu pensei, eu acho que isto não vai dar muito certo, mas fomos porque pensamos, não, nós também temos que ter a nossa própria vida, e é um grupo fixe, apetece-nos uma francinha, vamos, e seja o que Deus quiser, pronto, e pronto, Deus quis que ao final de uma hora dentro do restaurante a Alice já não quisesse mais lá estar e nós abandonamos.
Eu dei-lhe um piparote para não lhe bater na orelha.
Depois deste um piparote à Alice.
Só depois é que me lembrei, criança foi operada aos ouvidos, mas ela estava mesmo a ultrapassar os limites, tive que lhe dar assim um piparotezinho. Depois fomos embora a pé e ela foi, não quero o pai.
Não há nada pior que uma criança de 2 anos e muito com um sono, não há nada pior que isso. Só duas.
Nem com fome. Ela também se irrita muito quando tem fome. Ela podia fazer aquela propaganda da Snickers. Tu não és tu quando tens fome.
Tu também podias.
Eu também podia. Também podia. aí estou com ela. E pronto, olha, peripécias do fim de semana, não me lembro de mais. Não sei se tu tens mais coisas para contar.
Não tenho muitas. Deixei as minhas seguidoras me preocupadas na sexta-feira, porque a minha cabeça, assim, como partilhando com vocês no início, a Alice voltou a fazer a fisioterapia respiratória na terça-feira, e terça-feira ela dormiu a noite toda. E na quarta-feira à noite eu fiz a lavagem no nariz e ela voltou a dormir a noite toda a seguida. Eu pensei, olha, isto aqui, o denominador comum é fazer uma lavagem ao narizinho à noite e ela dorme assim melhor. E portanto, ser expectável que eu tivesse tido uma semana, uma semana de 5 dias, Alice dorme 2 a noite toda, eu devia estar fresca e fofa dos meus sonhos. Mas eu já estava muito cansada da semana anterior. Fui 2 dias ao escritório. Já tinha, no fim de semana anterior, tinha acordado um dia às 5 da manhã para fazer o evento às 6 da manhã. Entretanto, muda-me a hora. Esta mudança de hora para o verão desregula-me aqui tudo. E eu estranhei porque domingo, e estava muito cansada no domingo quando viemos do Algarve, fui deitar a Alice e adormeci na cama da Alice, aquele primeiro sono com ela. Pronto. Quando acordei, era para aí meia-noite e meia, ainda tinha que ir lavar os meus dentes, tinha que vestir o pijama, estava por arranjar ainda. Fui fazer isso tudo, o sono, puf, desveiu-se, já não havia sono nenhum. Então só consegui outra vez readormecer, era tipo 2 e tal da manhã. No dia seguinte acordei, às 7h30, que é a minha hora de quando estou em casa a trabalhar. 6h30 do horário antigo. Portanto, já dormi pouco esta primeira noite. Terça e quarta fui para o escritório, tive mesmo que acordar às 6 da manhã porque ia trabalhar para o escritório. E foi aí que eu comecei a sentir o horário de verão, porque o acordar às 6 foi horrível, foi muito doloroso para mim. Sentia 5 da manhã bater, claramente, das duas vezes, e comecei a acumular um cansaço de sono extremo. Pronto, a Alice até dormiu bemzinho essas duas noites, só que na noite seguinte eu voltei a estava tão cansada que aterrei outra vez com ela quando eu fui deitar, e depois custou-me imenso outra vez readormecer. E a minha cabeça é assim, se a Alice não está a dormir, eu queixo-me porque a Alice dorme mal e eu tenho que ir para o quarto dela. Se a Alice está a dormir e se eu por algum motivo acordo, a minha cabeça começa a pensar, não em preocupações, porque felizmente não tenho tido grandes preocupações, mas foi uma semana em que tive trabalho a dobrar, tive o trabalho normal que tenho do meu dia-a-dia, e tive alguns trabalhos de missa, que tive a criar alguns conteúdos, tinha as coisas programadas, e a minha cabeça começa a pensar nessas cenas todas ao mesmo tempo e eu não consigo dormir. E portanto, cheguei sexta-feira morta de cansaço, muito, muito estourada, disse ao Pedro, eu só queria no carro, agora chegar ao carro e encostar a cabecinha e dormir. E vim para trás, porque a Alice não tinha acabado de dormir na escola, eu não quis dormir mais no carro, e fiz um story a dizer, estas olheiras não enganam, e não foi a Alice, é uma semana dura, e as pessoas achavam que eu estava muito mal, ia chorar, estás com os olhinhos de choro, e eu, na malta, não é choro, é só mesmo cansaço. Pronto, ainda não recuperei a 100%, o fim de semana também foi um bocado corrido, não é? Portanto, diz sempre que vem descansar e depois nunca descansa, porque chega ao Porto e diz, ah não, temos de estar com as pessoas, e fazer isto, e fazer aquilo. Ainda não descansei 100%, mas esta semana só vou para o escritório quinta e sexta. Pode ser que até lá consiga pôr os sonhos em dia. E hoje à noite vamos dar banho à Alice e vamos lavar o narizinho outra vez, a ver se ela dorme outra vez seguidinho.
E próximo fim de semana, prova em Setúbal. Nós estamos a ponderar eu ir sozinho no sábado e a Mariana ir só ter lá no domingo, já com a prova a rolar, para facilitar a tarefa de toda a gente e haver menos stress para toda a gente, mas ainda ninguém decidiu, sobretudo porque vai estar a chover e porque ainda não conversamos a sério sobre o assunto.
Por um lado eu percebo a ideia, porque é sempre muito duro ir, nós já conhecemos o hotel não vai ter uma cama só para a Alice, e portanto dormir os três na mesma cama é meio caminho andado para o Pedro não descansar para o dia da prova. E pronto, eu não sei o que é melhor. Por um lado, custa-me muito não estar lá. Por outro, percebo que nos facilite um bocadinho, ou a mim mais, e ao Pedro também, porque vai descansar melhor, que nos facilite um bocadinho a vida, e ainda vou decidir. Porque eu depois já sei como é que é. Depois de sair de Lisboa no domingo para ir para Setúbal sozinha com a Alice, as ruas já vão estar cortadas, eu vou ter dificuldade em chegar ao lugar da prova, e isso também é uma coisa que me estressa. Depois têm que ir 2 carros, outra vez para Setúbal, e quer dizer, e o Pedro vai no sábado para lá cedo, logo a sair ao almoço, se calhar até quando a Alice estiver a fazer a sexta, o Pedro já vai para Setúbal, e eu fico o fim de semana todo sozinho com a Alice, portanto ainda não decidi o que vou fazer. Acho que vou.
Infelizmente, porque sábado vai ser um stress, e domingo de manhã também.
Infelizmente para ti.
Sim.
Estás a ser egoísta.
Então não era mais fácil tu conseguires ir lá ter tranquilamente domingo de manhã?
E fico sozinha com ela o fim de semana todo?
Fim de semana todo não, é sábado à tarde e domingo à noite. Domingo, não, é de sábado 24 horas, não é isso?
Oh.
É verdade.
Pedro, quer que eu fique? Então, olha, também se ficar não vou lá ter, vens embora. Quando vieres, se tu mal vieste, olha, chegaste à meta, estás lá, bates palminhas a ti próprio e acabou. Se não nos queres o fim de semana inteiro, também não queres lá no bem bom da meta. Ai, não, isto é assim, tem de ser tudo ou nada. O que é que vocês acham, malta?
Eu estava a tentar ser facilitador dos teus... Porque o que me estressa é que depois vocês vamos andar lá todos aos gritos. Porque ela não se pode tentar portar bem, e porque é stress, e stress para aqui, stress para ali. Se este fim de semana foi, imagino com prova. Não vai ser agradável para ninguém, mas pronto. Vamos lá. A gente vai decidir, entretanto. Não há mais nada para partilhar, portanto, da minha parte, um beijinho muito grande. Vamos entrar agora em duas semaninhas das boas, com Champions League e com viagens pelo meio e etc. Tudo se resolverá.
Claro. Não, para ti resolve, será fácil. O teu trabalho de Champions é no escritório e vais para fora, e tudo se resolverá cá dentro. Força, força, Mariana, estamos juntos. Isso são as pessoas que estão a dizer do outro lado. Só estou a replicar que eu estou a ouvir aqui a força que me estão a dar. Tu consegues?
Calimerozinho.
Ei, ei.
Calimero.
Ei, ei, Calimero.
Beijinhos a todos, boa semana. Voltaremos em breve com mais notícias deste casal chato e epilético.
Malta, podemos já pôr episódio 101, vocês não levam a mal.
Exato, que é para dar a conta certa.
Quando for o 100, a gente escreve lá 100, conseguimos fazer o 100, mas já ponhamos já 101.
Episódio especial e depois a coisa acerta-se. Episódio especial, sem número, e depois continua, percebes?
Não.
Pronto, depois explico-te.
Não percebi.
Em vez de ser um número, põe só episódio especial quando conseguirmos reunir as condições para gravar da forma que queríamos.
Que nunca vai acontecer, porque nós não sabemos quais são as condições que queremos, não é? Porque se a gente soubesse, a gente fazia por isso, mas nós próprios não sabemos.
Temos que ser mais organizados.
Não, temos é que ser mais criativos.
Também.
Também.
Vá, beijinhos, manda despedir.
Ai, estamos a acabar de uma forma muito mal. Não gosto deste fim, vá. Surpreende-me.
Isso é o primeiro passo para ninguém surpreender ninguém.
Uma cantiguinha, assim, tu gostas quando estás tão bem.
Não ando para aí virado.
Virado para as cantorias e para as danças.
Tira logo o penso, rápido, vá.
Coitadinhos.
Beijinhos.
Beijinhos, malta. Olhem, boa semana, tá? Curtam muito. A gente promete que na próxima termina um bocadinho mais animado. Um grande beijinho a todos e um bem-aja a todos e à vossa família.
Desliga.
Desliga isso.
Desliga com tosse e catarro.
Eu não tenho catarro agora, acho que já não tenho, já limpei tudo. Felipe, agora só vou terminar com esta voz de... Eu tenho certeza que vamos ligar e nos lembrar de alguma coisa.
Faz esforço
para quê? Para desligar ou para me lembrar de alguma coisa?
A última ideia.
Pensei que era o último catarro. A última ideia, não sei, já falei dos fisioterapeutas e do sono, que são aqueles temas que eu adoro sempre. Não tenho mais nada. Vou fazer um pedido, já ninguém está a ouvir esta parte. Vão para o likezinho na publicidade que eu fiz à YouPro, porque a moça é mesmo boa. Eu usei tua maquilhada naquela foto, malta, e vocês ninguém pôs like naquilo, é uma tristezinha. Vão lá pôr um likezinho. Estou eu com uma mousse de chocolate e caramelo salgado, que é deliciosa, não tem açúcar, tem muita proteína, é mesmo bom. É um bocadinho caro, não é uma coisa que vocês possam comprar como se fosse iogurte, porque aquilo é um bocadinho caro, mas é mesmo bom para comer assim à sobremesazinha quando dá aquela fome. Estão a ser chatinhos, porque eu até estou gira na fotografia, esforcei-me, tirei sozinha com tripé, estou maquilhada e ninguém põe um like. Pronto, terminei assim, pedinchona.
Calimero.
Calimerozito, pedinchão. Um beijinho, malta. Até ao próximo episódio.
Até ao próximo episódio.